Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. O horário de verão está prestes a acabar, para alegria de muitos. Para mim nunca fez muita diferença, porque eu sempre fui muito diurno, então acordar com o dia escuro nunca foi um drama para mim. Inclusive, eu, por alguma razão atávica, eu tenho um certo prazer em acordar mais cedo que o normal. Mas um artigo interessante aqui na BBC chama a atenção para a arbitrariedade de algumas dessas coisas. A Índia, que é um país, convenhamos, grande, tem gente pra caramba, tem muito mais gente do que tem muito mais indiano no mundo do que brasileiro. Pois bem, a Índia é um país tão grande que, em princípio, era larga o suficiente para ter 3 fusos horários. Na verdade, essa questão de fuso horário, óbvio, uma arbitrariedade, você, como o 360 graus, para dar a volta inteira na Terra, 360 graus, 24 horas, se você dividir cada 15 graus, você poderia fazer um fuso aí de uma hora, se eu não me engano, acho que é essa a conta, né? Então, a Índia tem ali uma largura suficiente para ter 3 fusos horários distintos, mas por razões históricas, colonialistas, etc., inclusive nacionalistas, a Índia, apesar, né, dessa largura toda, dessa extensão toda, só tem 1 fuso horário. Então, acontece que, imagina, alguém que está no extremo leste e outro que está no extremo oeste, em princípio, eles estão a 3 horas de diferença, né? É uma diferença brutal, mas só que todos estão sujeitos ao mesmo relógio. O que que acontece? A coisa chatíssima dessa história é que vamos supor que crianças têm que ir para a escola, sei lá, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Ok, 8 horas da manhã numa ponta significa 5 horas da manhã na outra, na prática, né? Do ponto de vista astronômico, do ponto de vista inclusive biológico. Então você está submetendo a uma parte bastante extensa do país, sobretudo a costa leste, a tortura de ter que acordar realmente de madrugada, né, só para que o outro pessoal ali possa acordar num horário um pouquinho mais favorável. E isso pode estar trazendo, desde sempre, problemas, ou pelo menos dificuldades, para as crianças aprenderem direito, terem um bom rendimento escolar, etc. Então tem gente ali advogando em favor de vamos parar com essa besteira, né, de impor um fuso horário único para todo mundo e vamos aqui fazer alguma coisa um pouco mais justa para que as pessoas tenham uma qualidade de vida cronológica, circadiana, biológica, ou seja, o que for, um pouco mais decente. O que acontece? Existe um outro obstáculo na Índia. Aliás, eu nunca entendi por que a Índia continua tendo um sistema ferroviário tão horroroso. Toda vez que a gente vê na Índia, os trens são uma coisa de louco. Na verdade, se eu não me engano, grande parte do sistema ferroviário indiano ainda é herança dos ingleses. Os ingleses que fizeram isso lá no tempo que a Índia era colônia e está lá rodando até agora. Boa parte. Estou falando aqui de orelhada, sem conhecimento profundo da história. Certo? Certo. Pois bem, o problema é, o sistema ferroviário já é meio, assim, convenhamos, caquético. Se você colocar em cima disso fusos horários, isso pode gerar uma tremenda confusão em termos de coordenação de que horas que um trem chega, que horas que um trem sai, porque a hora que o trem passa por uma determinada linha imaginária ali que dividiria os fusos horários, ele teria que acertar o relógio. Então, existiria aí um possível impacto no transporte ferroviário. Mas vejam só aí como questões tecnológicas, sociais, históricas se cruzam, né, fazendo a criança acordar num horário absolutamente cruel. Pois bem, essa é uma coisa que eu queria ter comentado ontem com vocês e acabei esquecendo. Um outro artigo que ontem eu reservei para hoje é uma coisa meio perturbadora, é um artigo da Technology Review que diz, olha, é o seguinte, toda empresa que se preza de varejo, etc. e tal, usa algum tipo de algoritmo para precificação, para calcular preços, para fazer o preço subir ou descer conforme a demanda, conforme a concorrência. Um bom caso acho que são empresas aéreas, né? Empresas aéreas, o preço, qual é o preço de uma passagem? Depende, se for um pouco antes, se for um pouco depois, se for você comprando, se for sua tia comprando. O preço é alguma coisa relativa. Pois bem, o que um experimento está demonstrando aqui, que dois algoritmos de precificação, eles podem agir como se fossem conluio, né? Como se fossem conspirar. Os dois algoritmos, se eles estiverem se observando, um observando o que o outro faz, eles podem manobrar, eles podem entrar num tipo de sincronia aí que faz o quê? Que os preços de ambos subam. Então é como se você tivesse aí um cartel involuntário, um cartel automático. Isso é meio assustador. Se você trabalha com varejo, se você trabalha na área, por favor, dê uma olhada nisso, porque eu achei essa história bastante interessante. Não vou me aprofundar muito aqui, porque o radinho, coitado, tende a ser superficial, não só pelo tempo, mas também pelas profundas limitações do meu conhecimento, que, aliás, a cada dia que passa, eu percebo que é realmente raso em inúmeros aspectos. Ontem eu estava num evento da Campus Party, Executive Summit, estava com colegas meus, e volta e meia apareciam temas ali sobre os quais eu não sabia nada, os meus colegas sabiam tudo, o pessoal ali da BRQ, realmente especialista no mercado financeiro, aprendi um monte de coisa, mas aprendi sobretudo que ainda falta muito para eu saber em muitas áreas. Pois bem, né, mais uma vez eu fazendo um disclaimer aqui das limitações naturais do próprio radinho. Um vídeo muito curioso na BBC é muito intrigante isso. Parece que o Japão tem um problema de excesso de trabalho. As pessoas ficam demais no escritório. Os caras não vão mais embora, mesmo que eles não vão receber nada por isso e tal. Então mostra que empresas que estão usando drones para, a partir de uma certa hora, ficar voando no escritório para ver se o pessoal vai embora. É meio surreal. Bom, pelo menos eles não estão soltando um cachorro, né? Podia ser pior, podia estar soltando, não sei, um gás verde, não sei, mas você usar drones para fazer as pessoas voltarem para casa é um pouco perturbador. Vejam lá, o Japão é rico nesse tipo de coisas culturais intrigantes para a gente aqui, né, brasileiro. É um artigo bastante perturbador. De novo, crianças, de novo, educação, mas num contexto completamente diferente. O Washington Post está mostrando que escolas nos Estados Unidos estão adotando, uma escola em Parkland, eles estão citando aqui, eles estão adotando um sistema de vigilância, que é, se não me engano, um sistema da Motorola, é uma coisa que eu podia imaginar que a Motorola fazia isso. A Motorola comprou uma empresa chamada Avigilon, bonito o nome, vai ser alguma coisa, algum filme desses Game of Thrones, né? O Avigilon é um sistema que, em princípio, monitora visualmente os alunos, sobretudo roupa, posturas corporais, o que elas estão fazendo. Não é tanto de reconhecimento facial, mas de reconhecimento de roupa e de atitude e de gestos. A ideia é que esse sistema de inteligência artificial consiga detectar a tempo comportamentos estranhos. Bom, pausa teatral, né, para você ficar arrepiado e ficar pensando que história é essa de uma escola ter, pelo que eu vi aqui, são 140 câmeras, é uma brutalidade, uma câmera a cada meio metro quase, monitorando absolutamente todos os movimentos e roupas e gestos dos alunos, né? Em princípio sob o pretexto de estar diminuindo, sei lá, ataques, atentados, o diabo a quatro. Pois bem, eu acho bastante assustador. O artigo também cita outros, ou cita vários especialistas que também estão de cabelo em pé, porque, será que isso realmente evita? Segundo, puxa, é a privacidade de uma série de adolescentes. Terceiro, a chance de abuso, né, do cara usar esse sistema de uma maneira abusiva para, de repente, perseguir ou monitorar, seja lá quem for. É horroroso, né? Então, tá aqui, se você trabalha com educação, se o tema de privacidade e segurança te interessa, tá aqui, e isso é muito difícil de controlar, porque a escola, em princípio, faz o que quer, é uma decisão soberana dela, que não é, sei lá, se ela quer usar um sistema desses, né, quem pode reclamar são eventualmente os pais, né? Mas observe, de novo, Motorola, que é uma empresa que eu jamais... acho que eu nunca mencionei a Motorola, que é associada a nenhum risco desse de maluquices. Pronto, agora a Motorola oferece um grande irmão. Agora imagina que engraçado, numa escola, né, que justamente os adolescentes estão ali experimentando, né, com a maneira como eles se vestem, como eles se expressam, etc. e tal, Imagina agora você ter uma patrulha contínua. Imagina de um dia para o outro, sei lá, resolvi virar gótico. Pronto, você vai disparar algum alerta, alguma sirene, e eu vou para a diretoria só porque, sei lá, andei vestido de preto. Tava frito. Aliás, eu vivo usando preto. Eu estava absolutamente condenado. Pois bem, vamos lá, vamos avançar. Está aí boa dica de leitura. Um artigo da Quartz interessante diz o seguinte: saíram recentemente várias reportagens mostrando um site interativo onde você consegue, em princípio, checar o que vai acontecer com a sua cidade por conta do aquecimento global. Eu não chequei esse site ainda, eu fui tentar isso no meu celular, eu acho que a demanda tinha sido alta demais, o site tinha caído, erro 503. O site provavelmente não aguentou o tráfego, portanto eu não vi esse site. Mas de qualquer maneira, a Quartz faz, usando esse material, as informações que estão nesse site, ela tira uma conclusão meio curiosa, que com o aquecimento global, algumas cidades americanas, elas vão ficar mais tão quentes quanto cidades que estão praticamente a 1.000 quilômetros de distância, a 800 quilômetros de distância, né, para o sul, ou seja, mais quente. Aqui no Brasil seria como se de repente São Paulo, de uma hora para outra, tivesse com a temperatura do Pantanal, alguma coisa assim. E só para ilustrar de uma maneira um pouco mais dramática, né, e aí o que eles estão falando aqui são mudanças severas, de 5, 6 graus. 5, 6 graus é mais ou menos a diferença entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, está aí, né, uma maneira, de novo, de chamar a nossa atenção para o impacto das mudanças climáticas. Um artigo interessante que me chamou a atenção aqui também, está na Technology Review. Eles estão, em princípio, testando uma nova estratégia para você lidar com envelhecimento. Pronto, vai ser um sucesso, todo mundo vai querer saber dessa história. A história é a seguinte: aparentemente, alguns dos efeitos não muito agradáveis, né, alguns dos efeitos deletérios, bela palavra, do envelhecimento, vem do quê? De células que estão morrendo, que deveriam morrer e não morreram, e ficam ali empatando a história, ou então liberando toxinas que não deviam liberar. Então você não consegue se livrar tão bem assim de células que estão morrendo. Pois bem, eles estão testando uma combinação de drogas, drogas que já existem, uma é contra a leucemia, a outra não lembro o que, que é, para ver se isso facilita a limpeza, né, ou a retirada dessas células que estão ali basicamente enchendo o saco. Pois bem, os primeiros testes testaram em ratinhos, estão testando em pacientes que têm um problema terminal lá no pulmão, os resultados são animadores. A ideia não é que você vá viver 300 anos, não, isso não vai prolongar a sua vida, mas vai o quê? Tornar a velhice menos penosa, né? Menos penosa. Então vamos ver aí, o interessante, vou dar o link para a Technology Review. O que mais que eu separei para a gente ver aqui? Um artigo curioso que me surpreendeu, da própria Technology Review, dizendo: olha, o que você acha que vai chegar antes? Carro autônomo ou carros voadores? Né? Tic, 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 tic. Pois bem, carros voadores talvez cheguem antes. Curiosamente, é mais fácil você fazer um carro autônomo que voa, ou melhor dizendo, qualquer coisa autônoma que voa, ou que voe, do que um carro autônomo. Por quê? Voar me parece incrível, mas é mais simples para um robô. Porque voar não tem pedestres, não tem árvores, não, quer dizer, a uma certa altura, claro, né? Tem menos obstáculos, tem menos imprevistos, né? Radar já segura a onda legal, né? Se você estiver voando, é mais fácil você gerenciar isso de uma maneira autônoma do que um veículo que vai trombar com gente usando pula-pula, né? Cachorro que só escapou da coleira, sei lá, patinetes na contramão aqui em São Paulo, essas coisas. Então, pois bem, não tem patinete na contramão no céu, então a vida é um pouco mais tranquila. E aparentemente a ideia não é que eles sejam exatamente carros voadores, não é que você vai estar andando na marginal, aperta um botão e sai voando. Não, eles vão ser mais como helicópteros. Qual a diferença de que o helicóptero tem aquela hélice gigante, faz um barulho infernal, e esses daqui têm várias tecnologias, alguns parecem drones, outros usam asas, Na verdade, é realmente praticamente um aviãozinho pessoal, um helicópterozinho pessoal. Muitos usam asas mesmo para facilitar a sustentação. E o ideal dele seria para viagens curtas em lugares muito congestionados, né? Já estou pensando aqui se isso teria salvo a vida do nosso herói, né? No novo herói nacional, que é o Boechat, ao invés de ter um helicóptero de 44 anos, né? Pois bem, então o artigo aqui cita a ida do repórter a um evento, patrocinado, obviamente, por fabricantes dessas coisas, em que, obviamente, ele deixa claro, olha, estou num evento que é sobre essas coisas, falando com experts que são ligados às empresas, então, certamente tem um certo viés aqui, mas a expectativa é que em poucos anos você tenha alguma alternativa aí de transporte individual usando coisas que voam e que são elétricas. Menos mal, né? O que mais? Dois artigos que me... Bom, um artigo que acho que a gente tem que comentar, que é a história da Opportunity na NASA, em Marte. Seja, todo mundo deve ter visto aí no jornal, em vários sites, etc. e tal. A Opportunity era um daqueles veículozinhos que a NASA mandou para Marte. Uma série de missões deram errado indo para Marte. A gente tem um histórico ali de vários fracassos, mas a Opportunity é um sucesso estrondoso. Ela, imagina, mandaram o carrinho lá para ficar 3 meses funcionando e o bicho ficou 15 anos funcionando, pô, convenhamos, pô, 15 anos, é como se teu telefone durasse 15 anos, né? É uma coisa delirante. Imagina, o bichinho está funcionando com energia solar, né? Que ele tem, sei lá, ele carrega na bateria, na tomada, não tem tanque cheio, não tem energia solar, o bicho está lá 15 anos e ele parou simplesmente porque uma tempestade de areia comprometeu. A pior coisa que podia comprometer, que é justamente os painéis solares, ele não está enxergando, ele não está carregando mais nada, então vai ficar ali como um obeliscozinho, um monumentozinho humano. Mas o que é muito interessante, essa história vocês já sabem, vocês já viram por aí, tudo bem, mas eu quero chamar a atenção para como a New York Times, o site da New York Times, ilustrou essa história toda. Ele fez uma página em que você consegue acompanhar tanto que a Opportunity andou, cara, e na boa, o bichinho andou ali uns 40 e poucos quilômetros, é uma coisa insana. Ele andou mais do que uma maratona, né? Maratona são 40 quilômetros, se eu não me engano, né? Pois bem, só usando energia solar, esse bichinho, ao longo de 15 anos, subiu para cá, subiu para lá, atolou, desatolou, circulou ao redor de crateras, desceu na cratera, subiu de novo. Cara, 15 anos, imagino quem trabalhou nisso deve ter uma relação muito especial. E o que a New York Times faz, que eu acho muito bacana, é que ela tem um mapinha em que você vai, à medida que você vai descendo no mapinha, ela vai mostrando o que a Opportunity fez em cada ponto. Super bonita a interação, super simples, foi na verdade a melhor ilustração que eu vi dessa aventura aí da Opportunity, então vou dar o link aqui se você gosta de visualização ou também de front-end, de web design, eu acho que é bastante inspirador. O que mais que eu tenho para comentar com você? A história de Parkland eu já comentei. Tem um artigo que acho que vale a pena dar uma lida, eu compartilhei também na nossa rede, na BRQ, no Workplace, que é o seguinte, é um artigo da Technology Review colocando um pouco de moderação, né, na nossa expectativa com relação à inteligência artificial. Por quê? Porque ela fala, olha, legal, a gente tem alguns cases bacanas de inteligência artificial, e ele cita alguns, mas a questão é a seguinte, demora pra caramba. Não é um negócio que você vira um botão ou liga uma chavinha, dá muito trabalho. Por quê? Porque você tem que primeiro modelar a zona toda, isso precisa de gente muito especializada. Uma vez feito isso, você precisa treinar a bendita inteligência artificial por um tempo gigante. Então, a questão é que não é alguma coisa tão papum, não é uma coisa tão acessível, não é uma coisa tão rápida. E o retorno sobre investimento, que é uma coisa importantíssima, né? As coisas têm que se pagar, talvez demore, não é que você imediatamente começa a lucrar que nem um louco, né? Você absolutamente, imagina, de uma hora para outra você não está gastando mais com funcionário e só fica entrando dinheiro porque agora você tem um robô 24/7. Não, na verdade isso, muito desse hype é criado, é gerado, é multiplicado justamente por quem tenta vender essas coisas como se fosse uma panaceia universal. Não é, dá trabalho, requer profissionais raríssimos, especializados, caríssimos, não no sentido aqui do radinho, claro, mas, pois bem, então eu acho que é uma leitura salutar, né, justamente para a gente colocar aí as expectativas dentro de uma coisa razoável. Raríssimos. Hoje eu vou de novo lá para o Campus Executive Summit, blá blá blá. Acho que a gente até vai fazer um tour ali pela Campus Party. Ontem eu olhei, a gente olhou de cima, onde os caras dormem naquelas barracas. É uma vista um pouco distópica. A primeira coisa que eu penso é que aquela é a estação de migração, né? Os geeks migram para se reproduzir, né? Parece a pinguins em Galápagos, alguma coisa dessas, porque é aquele bando de gente no ninhozinho comprimida. É uma visão realmente desconcertante. Portanto, Raríssimos, talvez amanhã eu traga alguma notícia de lá. Se vocês me acompanham nas outras redes, Facebook, Twitter, LinkedIn, ou seja o que for, eu certamente vou estar compartilhando e publicando coisas lá da Campus Party. Raríssimos, um grande abraço, obrigado aí pela atenção e até amanhã.